Vamos ter julho inteiro aqui de programação nas quartas-feiras, vai chamar Julho de Graça. Nessa semana a gente já começa com a divulgação, com material impresso que vamos divulgar aqui no bairro. E a abertura do culto desse mês de julho vai ser com o João Paulo, que é pastor da Presbiteriana Central. O reverendo João Paulo vai ser o primeiro a pregar. Eu ainda não acertei com todos os pastores, mas quase todos, pelo menos os que eu já conversei, vão trazer o ministério de louvor de sua igreja. Então, no primeiro dia, no dia 3, o ministério de louvor da Central virá acompanhando o pastor, porque na quarta sou eu sozinho, então não teria como. Vamos abrir a palavra de Deus, o Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 14 ao versículo 30. Também é como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um, e saiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos foi negociá-los imediatamente e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que havia recebido 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que havia recebido 1 foi, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para acertar contas com eles. Então, chegando, o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe mais 5 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão mais 5 que ganhei. E o Senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Participa da alegria do teu Senhor. Chegando também o que havia recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão mais 2 que ganhei. E o seu senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre muito te colocarei. Participa da alegria do teu senhor. Por fim, chegando o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não plantaste. Então fiquei com medo e fui esconder na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Mas o seu senhor lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e recolho onde não plantei? Devias então entregar meu dinheiro aos banqueiros e, ao voltar, eu o teria recebido com juros. Tirai dele o talento e entregai-o ao que tem 10 talentos, pois a todo que tem, mais lhe será dado, e terá com fartura, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Curve sua cabeça, vamos orar. Deus bendito, esse texto é um alerta, não só para nós, cristãos, mas para todo o mundo. Nós vemos aqui a maneira como este Senhor tratou os seus servos, e essa parábola é para nós um alerta a respeito de nossa vida e do que nós estamos fazendo com os talentos que o Senhor nos deu. Que o Senhor nos encontre tendo produzido muito mais do que aquilo que recebemos, e que não retenhamos o talento ou os talentos que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, amém. Essa parábola está dentro ainda daquele contexto do Senhor Jesus Cristo instruindo os discípulos, mas também confrontando os fariseus, os escribas, todos aqueles que estavam ali em torno dele para ouvi-lo naqueles últimos dias. E ele fala algo bem interessante através dessa parábola. E essa parábola a gente pode, claro, lembrar de muitas situações, de muitas pessoas que tiveram grandes oportunidades na vida e desperdiçaram aquelas oportunidades que tiveram. Cada uma vai ter uma justificativa, cada uma pode ter uma desculpa, mas fato é que Deus distribui talento a todas as pessoas, indiscriminadamente. Resta a gente saber que talento Deus nos deu e o que eu vou fazer com esse talento. O talento, só para vocês entenderem, era uma medida, não era bem uma moeda, mas era uma medida que tinha antigamente. É muito difícil a gente saber exatamente, fazer um cálculo do quanto valia esse talento que estava na mente de Jesus Cristo, porque o talento era calculado de três formas, em ouro, prata e bronze. E cada um desses metais tem um valor. Mas para vocês terem ideia, um talento de ouro, naquela época, era equivalente a 20 anos de trabalho de um trabalhador braçal. Claro, naquela época, as pessoas não tinham... Não havia passado por toda essa luta trabalhista, essa luta sindical para ter um salário mínimo, para as pessoas terem uma equiparação salarial. Não havia nada disso. Então, a gente não pode comparar, por exemplo, ao salário mínimo ou a uma diária. Imaginar uma diária, pegar, sei lá, uma diária de um servente de pedreiro e multiplicar essa diária por 20 anos para ter ideia do que seria um talento. Por causa dessas dificuldades de medir, de saber exatamente o quanto era um denário que geralmente um trabalhador ganhava, que era muito pouco. Fato é que representa uma quantia muito grande em dinheiro, um valor muito alto que esse senhor, ao partir, deixou com os seus servos. Mas o Senhor Jesus Cristo está aqui falando, na verdade, para os seus ouvintes, ele está falando sobre Deus e o Deus dos talentos, Deus que distribui talentos para todas as pessoas. O Senhor Jesus Cristo está falando também para os judeus. Qual o grande problema que ele tem ali diante dele naquele momento? Muitos judeus, aliás, todos os judeus foram chamados para uma missão, digamos assim, no mundo, desde Abraão, quando Abraão é chamado, e todo judeu teve o mesmo chamado, Abraão foi chamado para ser uma bênção, onde ele estivesse, por onde ele passasse, que ele fosse uma bênção. Essa é a grande missão de Abraão, ser uma bênção. E o que aconteceu durante a história? Durante a história, os judeus deixaram de ser essa bênção como Deus havia comissionado a nação de Israel para ser, e passou a ser parte dos problemas do mundo. Em vez de ser uma bênção, em vez de ser um modelo para o mundo, Israel estava reproduzindo na sua sociedade, na sua estrutura social e na vida pessoal, as mesmas mazelas que o mundo, que aquele mundo estava vivendo naquele momento. É como quando nós analisamos a situação da igreja contemporânea, a igreja contemporânea, de forma nenhuma, nós podíamos ou devíamos reproduzir na nossa estrutura relacional e de adoração a Deus a estrutura do mundo, porque a gente vive no mundo mergulhado no pecado, mergulhado na ganância, no egoísmo, na competitividade. Esse é o mundo que nós vivemos. E nós também fomos chamados para uma missão especial, que é ser luz do mundo, como diz o versículo bíblico, sal da terra, como diz a mesma porção bíblica, e em vez de sermos sempre sal da terra e luz do mundo, nós viramos, estamos quase que iguais ao mundo. Nós não nos distinguimos muito do mundo. O que deve distinguir o crente do mundo não é a condução da Bíblia debaixo do braço, mas é sua postura de adorador, sua postura ética, moral, dentro da sociedade, a sua maneira de se relacionar com os irmãos e com a sociedade, Foi para isso que nós fomos chamados, ou seja, para sermos imitadores de Jesus Cristo, mas nós também, em grande medida, hoje nos confundimos com esses grandes problemas que o mundo enfrenta. Então, aqueles mesmos problemas que o Senhor Jesus detectou na nação de Israel, que não estava cumprindo os propósitos de Deus, que não estava cumprindo aquilo para que Deus comissionou a nação de Israel, nós temos também problemas muito semelhantes hoje no nosso mundo, na nossa sociedade, principalmente dentro da comunidade de fé. No entanto, nós temos um Deus que distribuiu a todos nós, crentes e não crentes, inclusive, talentos. E esses talentos nos são concedidos para manter o mundo de Deus próximo daquele mundo ideal que Deus imaginou quando criou o Jardim do Éden e ali colocou o primeiro casal, Adão e Eva. Todos nós recebemos talentos. Então, cada um... E aí, a igreja, assim como a sociedade, mas dentro da igreja, cada um pode ter talentos diferentes. O que importa é que a gente faça com que esses nossos talentos se multipliquem. Se alguém tem o dom de pregar, que não se negue de pregar quando precisar. Se alguém tem o dom da música, que não se negue de fazer com que aquele seu dom seja multiplicado e seja bênção dentro da vida da igreja. Alguém tem o dom da economia, se é economizar, fazer o dinheiro multiplicar-se, digamos assim, que isso seja feito e seja também revertido para o bem da comunidade, para o bem da sociedade. Nós somos chamados e cada um tem um talento diferente. Evidentemente, nós não somos iguais. Evidentemente, nós somos, inclusive, muito diferentes. Mas a grande questão é que nem sempre a gente sabe o talento que recebeu de Deus. A gente não sabe. Talvez quem conhece menos da gente é a gente mesmo, que às vezes fica se enganando a vida inteira, insistindo com alguma coisa, querendo fazer alguma coisa, quando não tem habilidade, quando não leva jeito, quando não tem talento para aquilo ali, quando dentro de nós há potencialidades e há valores e há tendências que nós temos para realizar grandes coisas e nem sempre fazemos isso. Então, Jesus Cristo trabalhou aqui essa questão, contando essa parábola, contando essa história desse homem que viajou e entregou, então, dinheiro para 3 servos dele, uma quantidade em dinheiro que não era pouca. Para um, entregou uma quantidade altíssima, muitos talentos, para outro menos ainda. Os dois se arriscaram, digamos assim, e fizeram com que esses talentos se multiplicassem, mas aquele último, o que ele fez foi justamente reter, porque ele tinha medo da rigidez do seu senhor. Ele mesmo diz: o senhor colhe onde não planta, então eu fiquei com muito medo, e o que eu fiz? Bom, eu guardei o meu talento aqui, está aqui, eu deixei aqui enterrado no chão, deixei num lugar guardado, seguro, para quando o senhor voltasse, eu tivesse o talento para lhe devolver. Ora, aquele talento, evidentemente, no mundo sempre existiu inflação, aquele talento já nem valia mais aquela quantidade que ele havia deixado, porque a moeda corrente vai perdendo o valor. Claro, se for ouro, ele ainda vai conservar esse valor. Mas como aqui nós não sabemos se era, mesmo se fosse bronze, já seria muito pouco. Deus nos dá e nos distribui uma sorte, uma gama enorme de talentos. E nós precisamos, então, saber trabalhar com esses nossos talentos. Nós precisamos saber fazer com que esses nossos talentos cresçam, se multipliquem e e sirvam principalmente para trazer não só satisfação para nós mesmos, mas bênção para o mundo, bênção para a sociedade. Jesus Cristo está falando para um grupo de pessoas, um grupo muito duro, um grupo que, embora fosse composto de pessoas religiosas, de pessoas que cumpriam toda a lei de Moisés, toda a religiosidade da lei de Moisés, mas eram pessoas muito duras de coração e que tinham muita dificuldade de entender o que ele estava dizendo, tinham muita dificuldade de perceber o erro que a nação de Israel estava vivendo, a forma como ela estava vivendo longe de praticar a palavra de Deus, longe de fazer aquilo que ela tinha como missão realizar. Quando os judeus são levados para a Babilônia, cerca de 5 séculos antes desses acontecimentos aqui, a nação de Israel estava vivendo uma situação muito difícil, porque ela não estava fazendo florescer e crescer aqueles talentos que Deus havia dado à nação de Israel. Que talentos eram esses que foram dados à nação de Israel? A lei de Moisés. A lei de Moisés foi dada aos judeus para eles viverem de acordo com aquela lei, e o cerne da lei está sintetizada nos dez mandamentos, que era o ponto central, era adorar somente a Deus, servir somente a Deus, guardar o dia de adoração a Deus, e a nação não estava fazendo isso. A nação de Israel estava cultuando ídolos, a nação de Israel não estava praticando a fé como Moisés havia deixado, e praticando injustiça, toda sorte de injustiça. Essa nação, então, como esse servo, e certamente alguns se lembrarão disso, como o último servo que é, então, lançado fora, a nação de Israel foi lançada da terra que Deus mesmo deu para que eles morassem e cultivassem. Mas chegando ali, se estabelecendo ali, nos últimos anos, principalmente nesse período, quando há a invasão dos assírios em Israel, e depois a invasão babilônica na Judéia, Israel não estava cumprindo absolutamente nada. Israel tinha retido os talentos que Deus havia dado, tinha enterrado aqueles talentos, porque em vez de servir de modelo, em vez de servir de padrão para o mundo, padrão de adoração e padrão de serviço, Israel estava dando os piores exemplos que vocês possam imaginar. Israel chegou a um ponto que houve até sacrifícios humanos, sacrifício de crianças, sacrificaram crianças, algo que sempre foi condenado por Deus. Então, assim que a nação estava vivendo, Jesus Cristo estava contando e recontando a própria história deles, a própria história do seu povo, daqueles que, em não fazer crescer os talentos que Deus havia dado, foram então arrancados de sua terra e lançados fora, mandados para o exílio, mandados para a Babilônia, onde ali permaneceram por 70 anos como escravos. Porque Deus nos dá, hoje na escola dominical, nós falávamos um pouco sobre isso, como nós vivemos num sistema, e o cristianismo, a liberdade em Jesus Cristo é algo central no cristianismo, nem sempre nós sabemos viver essa liberdade. Nem sempre nós sabemos fazer, porque isso é um talento, você poder viver sem um peso enorme nas costas, sem uma culpa enorme nas costas. Isso é um talento, isso é uma bênção, mas nem sempre nós sabemos fazer uso dos nossos talentos. E aí, por exemplo, a liberdade cristã que nós temos, muitas vezes, em vez de viver essa liberdade, nós então nos desencaminhamos facilmente, numa facilidade enorme, nós saímos porque justamente somos livres, não há uma cobrança, Nós não é como uma sala de aula que o aluno leva falta. Ninguém leva falta por não viver a sua fé cristã, né? Não existe alguém ali pondo uma falta ou não na pessoa. Então, nem sempre nós sabemos usar os nossos talentos, como nós vemos esse último aqui que não usou. Mas nós somos chamados a fazer sempre bom uso daquilo que Deus nos deu. E aí, não só na nossa vida cristã, mas principalmente na nossa vida profissional, na nossa vida lá fora, na nossa vida em sociedade. O que é que eu gosto de fazer? O que é que eu sei fazer? O que é que eu consigo fazer com bastante facilidade? Isso é um talento que Deus deu para a gente. A gente usa muito essa questão de talento quase só no mundo artístico, né? Fulano é um artista de muito talento. Não, todos nós temos talento. Todos nós somos dotados de algo especial que nós precisamos, então, fazer uso. Mais do que isso, nós devemos usar aquele nosso talento em benefício da comunidade. Você tem dificuldade de falar em público, você tem dificuldade de se expressar, mas você tem uma grande facilidade e gosta de orar. Ore em sua casa. Ore quando, onde você estiver. Esse é um talento que Deus lhe deu. Tem gente que tem um espírito orante. Tem pessoas que já têm esse espírito mesmo, que gosta. Você gosta de visitar as pessoas? Visite as pessoas. Não retenha esse talento que Deus deu a você, só para você. Se cada um de nós, aqui na igreja, depois de descobrir o talento que nós temos, se nós fizéssemos uso desse talento, nós teríamos uma igreja, eu me refiro a essa, mas isso nós aplicamos de modo geral, nós teríamos uma igreja muito mais pujante, uma igreja muito mais vibrante, porque nós estaríamos colocando em prática e a serviço da comunidade aquele talento que o Senhor nos deu. Aqui nós temos então esses três exemplos de duas pessoas que um recebeu muito, outro recebeu um pouco menos e o outro menos ainda, e como foi que cada um agiu. O grande problema é porque muitas vezes, e aqui talvez até tenha acontecido isso também, esse que recebeu dois talentos, o último, talvez até ele tenha ficado resmungando, porque um recebeu tanto, um talento aliás, né? 5, 2 e 1. O que recebeu um talento, então, ele talvez até tenha ficado resmungando do que recebeu 2, do que recebeu 5, porque foi que ele recebeu tanto, porque eu recebi tão pouco, só um. Ah, não vou fazer nada não vou mexer, vai que eu invisto esse talento em alguma coisa e vou fazer é perder, o Senhor é muito duro, é muito rígido, e eu não vou fazer isso, eu vou guardar, não vou mexer. Muitas vezes nós agimos dessa maneira na nossa vida, e aí nós não fazemos florescer aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus nos dotou. E cada um de nós temos, cada um de nós temos. Tem gente que tem talento para cozinhar. Tem gente que tem talento para ser doador. Sabia que tem? Tem. Tem gente, isso é inato. É um talento que Deus deu à pessoa, de doar, de ajudar, de prover as pessoas. Esse é um talento também. E se você for conversar com as pessoas que têm esse talento, elas vão lhe dizer que aquilo que elas doam não faz falta. Você pode conversar com qualquer um desses que tem esse talento, que tem esse gosto, essa alegria de poder ajudar. Então, são talentos que Deus nos dá. O mesmo talento que Ele dá para que você consiga fazer o seu dinheiro multiplicar-se, Ele dá também o talento à disposição para você usar parte daquilo ali para tornar o mundo de Deus melhor, mais bonito, e você ser uma bênção no meio das pessoas. E cada um tem uma tarefa dentro da igreja, cada um tem uma tarefa dentro da sociedade. A grande questão é que muitos de nós retém e simplesmente não faz nada, absolutamente nada. Nada, 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 nada. Vive recluso, vive fechado em si mesmo, e aquele talento que Deus deu, por alguma razão, a pessoa não o coloca a serviço da comunidade, não o coloca a serviço da sociedade, a serviço daqueles que precisam, daqueles que necessitam. Deus distribui para todos nós, indiscriminadamente. E cada um de nós tem talentos, tem tesouros dentro de nós, que nem sempre temos até consciência disso, mas nós precisamos buscar essa consciência para, assim, colocar a serviço da comunidade, a serviço da igreja, e dessa maneira ser bênção no meio do povo, ser bênção no meio das pessoas. Então, pensemos nos nossos talentos, nos talentos que Deus nos deu, e façamos como os dois primeiros, o que recebeu cinco, o que recebeu dois, e não como o que recebeu um talento apenas, que reteve para si e foi motivo, então, da ira do seu Senhor. Que nós sejamos, então, um multiplicador de talentos, que nós sejamos um multiplicador de tudo aquilo que Deus nos deu, para que assim vivamos numa sociedade bem melhor e que, dessa forma, sejamos bênção. Vamos ficar de pé. Deus bendito, obrigado, Senhor, por mais este domingo, obrigado por mais essa semana que começa. Obrigado, Deus, pelo culto hoje lá no Cercado, um culto abençoado em casa de Zé Santana e Tunica. Tantos irmãos, tantas irmãs ali reunidos para te louvar e te adorar. Que o Senhor continue abençoando aquela comunidade. Obrigado, Deus, por todos os irmãos e irmãs que nessa noite participam deste culto, não só aqui na nossa igreja, mas também através das redes sociais. Que todos nós que recebemos talentos do Senhor possamos usá-los em benefício do seu reino.